Esse é um exemplo que o tribunal pode parar para pensar. 23 anos depois, foram condenados, em primeira instância. Foi ordenada a prisão. E eles foram para a cadeia. 3 horas depois, o juiz mandou soltar. Concedeu o habeas corpus. Fique solto e continue respondendo o recurso que vão fazer em liberdade. Quer dizer, mais 23 anos de liberdade, se estiverem vivos até lá. Isto é o Supremo. Esta é a justiça no Brasil para gente rica. Pela primeira vez agora no Mensalão, um banquinho. E a presidenta era uma mulher. Foi condenada. Parece que vai para a cadeia. Será a primeira vez que isso acontece. Se acontecer. Ainda há alguma expectativa, eu não acredito, na quarta-feira. Alguns acham que é possível que os votos mudem. E vão ter um novo julgamento. Mais 2 anos. Se isso acontecer, o Supremo vai para o lugar da Câmara. A Câmara já se redimiu, fez um desculpa humilhante, se ajoelhou no chão, pediu perdão, mudou o voto, unanimidade. Não sei o que o tribunal vai fazer. O ilustre presidente supremo, quando deixaram que não iam votar ontem, deixar para a semana que vem, fez questão de dar o voto dele. Ele é contra. E diz com todas as letras, aceitar é condenar a perpetuidade. Não vai ser julgado nunca. Gostei do presidente porque ele foi muito claro e disse que é exatamente a verdade. O Brasil está reunido esperando a confirmação daquilo que já está decidido. De repente vem alguém. Olha, vamos começar tudo de novo. O julgamento que foi feito pela primeira vez na história do Brasil, e eu creio que na história do mundo, o julgamento transmitido ao vivo pela televisão, todo ele, até as divergências, até momentos que tradicionalmente tirariam a televisão do ar, tudo ficou. O povo assistiu todo o julgamento. Eu confio que isso não aconteça. E pretendo mandar cópia dessas manifestações nos jornais para os membros do Supremo. Principalmente quando eles dizem: as manchetes são essas mesmo. A primeira enorme, ex-dirigente do Banco Nacional, são presos no Rio por crime financeiro. A ação da Polícia Federal prendeu 4 integrantes da cúpula do banco. Todos foram condenados em processo da primeira vara federal do Rio. Comentário. Após 23 anos, os indiciados são condenados, ainda na primeira instância da Justiça Federal. Mas logo depois, em edição extraordinária, tribunal solta ex-banqueiro. Ex-diretores do Banco Nacional deixam a prisão. Marcos Magalhães Pinto e outros 3 ex-dirigentes saíram de madrugada. De madrugada, que é para não ter ninguém com televisão ou coisa parecida, que estavam lá esperando de manhã, eles saíram de madrugada, na noite, onde puderam sair tranquilo. Mais 23 anos para a segunda condenação, porque depois vai ter a terceira. Isso é importante. Sobre isso, os jovens podem se manifestar também. Eu acho que os jovens ou amanhã, ou segunda, ou terça, ou quarta-feira, fazer uma manifestação, que nem eles têm feito, é pacífica, democrática, cobrando a decisão do Supremo, é importante. Eu sou favorável, porque eu acho que só assim, alguma coisa pode acontecer. Eu repito mais uma vez, nós estávamos aqui na quarta-feira, uma pesquisa feita no todos os senadores e a imprensa toda publicou. Por esmagadora maioria vai ser rejeitada a ficha limpa. Por esmagadora maioria vai ser rejeitada. E a imprensa publicou em manchete no dia seguinte. Nos reunimos aqui. Primeiro comentário, não vai ter quórum. Segundo comentário, é certo que vai ser rejeitado. Presidente, foi aprovado por unanimidade. Foi aprovado por unanimidade. Quer dizer, aquilo que a Câmara fez com relação a mudar 24 horas depois, a não aceitar a cassação do deputado, e depois, por unanimidade, vou cassar, aconteceu aqui. A pesquisa feita dizia que não tinha nenhuma chance de passar. Foi aprovado por unanimidade. Os estudantes ali na frente. Esse é o trabalho dessa mocidade. Mas tem gente de má intenção. Aliás, isso não é fácil. Não é fácil porque, em primeiro lugar, os jovens não têm orientação, coordenação, não têm comando. E isso faz parte. Esse tipo de ação no mundo inteiro não é para ter comando. É para ser uma manifestação espontânea. Mas também não pode ser anárquica. Tem que ter uma orientação, uma coordenação. Eu tenho falado com algum desses jovens ocasionalmente, principalmente lá na OAB, quando a OAB faz reunião para discutir, para analisar. Lá tivemos uma reunião magnífica na CNBB, onde a CNBB reuniu e ela fez um congresso muito interessante sobre a mocidade da CNBB, que trata dos movimentos da mocidade em todo o Brasil. Eu perguntei para o cardeal, amigo meu que estava ali, que é o chefe. Essas são as comunidades de base? É. Aí eu digo, então, isso é o que sobrou daquelas comunidades de base que o Dr. Evaristo levou para o PT e se transformou no PT? Essas são as nossas comunidades de base. Estavam aqui. E foram orientadas no sentido de participar desse movimento da mocidade. Vão, debatam e participam. Eu acho isso altamente positivo. Mas é muito feio, né? Esses agitadores quererem transformar isso numa luta social. É muito feio. É um ato criminoso. Por isso, meu amigo Cristóvão, eu sou contra os mascarados aparecerem mascarado, que nem era um mascarado com uma barra de ferro, quebrando a porta da Prefeitura do Rio de Janeiro e quebrando as vidraças daqui do nosso palácio. Eu acho uma vergonha isso acontecer. E a polícia de braços cruzados olhando. Os jovens tentando parar, pedindo para eles pararem, fazendo um apelo para eles pararem. E a polícia de braços cruzados olhando. Quer dizer, Não é nem não é bater, não é quebrar a cabeça, não é violentar, mas também não é ficar de braços cruzados. E eu faço um grande apelo para o dia de amanhã. Até não acho que seja importante que o dia de amanhã tenha uma grande manifestação de povo na rua, porque eu tenho medo que vão se aproveitar. Tem gente que está querendo se aproveitar para fazer uma manifestação negativa. A nossa presidente está chegando de São Petersburgo. Foi meio interessante aparecer na televisão e na reunião do comando do Grupo dos 20, a nossa presidente teve que ficar logo do lado do presidente americano. Diz que conversaram. Mas ela vem antes do encerramento da sessão do Grupo dos 20 para estar aqui no 7 de setembro, na Semana da Pátria. Há um momento para tudo na vida. Mas eu acho que não é um momento nem de vaiar presidente, nem de aplaudir. É o momento de aplaudir a nossa pátria. É o momento de fazer uma tomada de posição, uma tomada de consciência, onde cada um de nós faça a sua parte. E aproveite esse movimento que é altamente positivo, da mocidade se conscientizando. Isso aconteceu na eleição do Obama para presidente. Nas eleições anteriores, o número de percentual de jovens que não participou da eleição, foi impressionante. Na eleição do Obama, na primeira eleição do Obama, foi a mocidade que elegeu ele. Ele conseguiu empolgar a mocidade e a mocidade participou. Aqui no Brasil, a mocidade estava caindo numa posição que olhava para nós políticos de longe, até com descaso e até com nojo. E nós merecemos muita coisa. Muita coisa errada a gente faz. Mas não é por aí. Não é o nojo, não é o descaso. Não é por aí. Mas é fazendo isso que os jovens estão fazendo. É indo para frente. Aliás, se nós olhar para trás e ver o que é a Petrobras, uma das maiores empresas do mundo, a Petrobras foi fruto da mocidade. Eu representei 0,000%, que era um dos jovens. Mas nós saímos para a rua, o petróleo é nosso. E saímos inaugurando torre de petróleo. Eu me lembro, minha querida presidente, eu me lembro quando nós estávamos lá na Praça da Alfândega, e lá na Praça da Alfândega, nós inauguramos a torre de petróleo. Parecia que isso aí ia jorar o petróleo. Inauguramos uma torre de petróleo, o petróleo é nosso, mas a festa parecia alguém dizendo para nós, nem parece que nós estamos iniciando uma caminhada que não sei quando é que vai terminar. Parece que o petróleo vai vir semana que vem. Mas deu certo. Os jovens fizeram um movimento que deu certo. As diretas já. Mas não tem nenhuma dúvida. Olha os horrores do Egito, olha os horrores do mundo. E repare a beleza que foi a democracia no Brasil. A derrotada de 21 anos de ditadura foram os jovens. Quando nós que defendíamos as diretas já, falávamos contra a luta social, contra a guerrilha, contra o quebra-quebra, contra os movimentos de violência, nós éramos ridicularizados. Eu sofri vexames enormes. Ah, senador, diga que o senhor tem medo. O senhor está lá acomodado. E se depender do senhor, o senhor vai ficar lá até o último guichê. Até o último guichê que me deu o dinheirinho no fim do mês, eu vou ficar lá. Isso é que vinha para cima de nós. E nós respondíamos, não tem jeito. essa luta que vocês querem, uma guerra civil no Brasil, nós vamos perder. Porque o americano está aí com a sua tropa naval, pronto para intervir, para entrar. E o objetivo era um só. E hoje quem lê o livro do embaixador americano no Brasil naquela época, ele diz, o objetivo era esse. E eles ficaram profundamente magoados e revoltados com o Jango, que eles queriam que o Jango resistisse. Eles exigiam que o Jango resistisse para eles entrarem aqui. E o Jango, quando soube disso, foi o grande fator determinante dele renunciar. Fazer, aliás, o que o doutor Getúlio tinha feito 10 anos antes. Se suicidou para evitar uma guerra civil. O Jango foi para o exterior para evitar uma guerra civil. Quem fez foram os jovens. Os jovens começaram a ir para a rua, ir para a rua, ir para a rua, ir para a rua. Quem vê a confissão da TV Globo, da Rede Globo, agora nas páginas bonitas, que ela escreve dizendo que ela estava errada, que ela errou ao provar a se movimentar a favor da ditadura, está lá escrito. A movimentação dos jovens. Que os jovens foram para a rua. E que a Globo não teve a visão de antever que aquilo era um grande movimento. Eu estou falando isso porque hoje é um grande momento que se pode fazer a mesma coisa. E é muito mais fácil. Porque hoje nós estamos numa democracia. Quem não gosta da Dilma nem do PT não pode deixar de reconhecer que estamos numa democracia. E os caras do governo que olham para a oposição não podem deixar de reconhecer que nós estamos numa democracia. Ninguém quer luta, ninguém quer derrubar pela força o governo. Não são esses extremados que vão nos dar sua orientação. Eu me dirijo aos jovens. Tome cuidado amanhã. Tenha preocupação amanhã. O grande trabalho de vocês, na minha opinião, deve ser, do lado da polícia, cobrar dela qualquer violência que os mascarados fizerem. Cobrar da polícia. Faça um cartaz nesse sentido. Tem intervenção dos mascarados, estão quebrando, estão fazendo alguma coisa. Cobre da polícia, cobre dos militares a responsabilidade de tomar providência. E a tomada de providência dos militares, vamos deixar claro aqui, não é agitar, não é botar pimenta e fazer um negócio para fazer um tumulto que pega todo mundo. É claro, é pegar o mascarado, pegar e a decisão é essa, cadê a tua carteira? Quero ver como é que tu está. Vamos lá na polícia para fazer o registro. Isso é o grande movimento que pode ser feito para que nós tenhamos, não digo um dia da Semana da Pátria extraordinário, mas pelo menos com honra e com respeito. Era isso, senhor presidente. Como eu gostaria de ver os ministros do Supremo reunidos e discutindo o que ele acha desse caso do Banco Nacional. Como eu gostaria de ver o revisor dizer o que ele acha dessa decisão dos dirigentes do Banco Nacional. Que depois de 23 anos, senhor revisor, foram condenados, em primeira instância. E ficaram 4 horas na cadeia. E já estão em casa. Para responder em liberdade e julgamento dos mais 20 e tantos anos que vão levar na segunda instância. Muito obrigado, senhora.